organizou o Dia da Prevenção e Gestão dos Resíduos na instituição e vamos dar a início à sessão com umas palavras da senhora adjunta do secretário-geral, doutora Ana Leal.
Bom dia a todos. Pois bem, vamos então dar início a esta sessão para marcar a comemoração, chamemos-lhe assim, isto não é bem uma comemoração, é mais uma chamada de atenção e uma sensibilização no âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Produção de Resíduos. E, portanto, neste âmbito foi instituído o Dia de Prevenção exatamente, de Prevenção e Gestão de Resíduos na Assembleia da República. Era suposto estar aqui o Sr. Secretário-Geral a fazer a abertura desta sessão, aliás, era isso que ainda constava no programa, no entanto, já no final da tarde de sexta-feira, soubemos que tinha um imprevisto e que não pode aqui estar. Portanto, serei eu que vou fazer aqui esta apresentação, o que me apraz também de alguma forma que são assuntos até relativamente às competências que tenho do âmbito da organização aqui da Assembleia da República, são assuntos que tenho acompanhado com alguma intensidade ao longo destes anos. Pois bem, a Assembleia da República tem vindo a melhorar o seu desempenho ambiental em diversas áreas, e sendo a temática dos resíduos de importância para a prosecução deste objetivo. Eu gostaria de recordar alguns dos eventos, dos tópicos mais recentes dos últimos anos no âmbito da gestão ambiental, antes de falarmos concretamente na matéria dos resíduos. Não esquecendo outras iniciativas mais antigas, eu recordo, até porque vivi com alguma, também com alguma proximidade, o relatório, pedido, a elaboração do relatório de auditoria ambiental na Assembleia da República, que nos foi apresentado em, salvo erro, em maio de 2015, creio eu, em maio de 2015, porque, na verdade, o Conselho de Administração da anterior legislatura tinha, na matéria ambiental, um dos seus pontos de grande ênfase. E, portanto, foi efetivamente elaborado por uma entidade externa o relatório de auditoria ambiental, que nos foi aqui apresentado e, na sequência, de facto, desta preocupação, foi efetivamente decidido o recrutamento de um engenheiro ambiental, e cá temos a engenheira ambiental, a engenheira Patrícia, que aqui nos vai fazer a formação de hoje. Ora bem, posteriormente, a DAPAT tem se encarregado de liderar as iniciativas de gestão ambiental, e eu salientava que justamente esta matéria dos resíduos foi objeto do primeiro plano. Portanto, o primeiro plano, no sentido, foi o primeiro plano aprovado pelo Secretário-Geral, o Plano de Gestão de Resíduos, em 2017, seguindo-se um plano de implementação de critérios ambientais nos processos de aquisição. Portanto, como alguns saberão, os concursos, os processos de aquisição em geral, têm progressivamente vindo a incorporar critérios de natureza ambiental na definição dos critérios de adjudicação. Portanto, também é uma preocupação que o critério ambiental seja uma matéria a ter em consideração. Relativamente a planos de natureza ambiental, mais recentemente foi aprovado o plano de gestão de energia. Todos estes documentos e também um conjunto de informação e também de divulgação, de desempenho, consta da página da DAPAT na ARNET. Portanto, temos todo este conjunto de enquadramento de natureza regulamentar, planos, informação. Portanto, temos uma informação muito vasta na página da ARNET, da Assembleia, da página da DAPAT na ARNET. Ora, eu mais recentemente ainda gostaria de salientar que foi constituída por despacho do seu secretário-geral a equipa ambiente, no qual houve a preocupação, aliás, vê-se claramente pela Constituição, que tem uma natureza eminentemente operacional. Portanto, tivemos a preocupação de constituir uma equipa de pessoas que efetivamente manuseiam e lidam muito diretamente com estas matérias. Portanto, também é um elemento importante a ter em conta na aproximação e na preocupação de matérias ambientais junto dos diversos serviços. Não deixava também de salientar que no âmbito da Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, que também reativou mais recentemente a sua atividade, a matéria ambiental também é uma daquelas que, a par de outras que naturalmente cabem no âmbito da Comissão de Segurança e Saúde do Trabalho, a matéria ambiental é também uma que preocupa e que tem sido objeto de propostas no âmbito desta Comissão. Ora, feita esta breve retrospectiva dos pontos que me pareceram mais importantes para vos trazer aqui ao vosso conhecimento ou recordar-vos, focava-me então nesta sessão que vamos ter hoje. Ora, vamos fazer então uma formação no âmbito da gestão de resíduos e isto significa que a Assembleia da República está efetivamente muito comprometida com estas matérias e estou certa que a engenheira Patrícia, que é com o seu dinamismo, já conhecido, vos vai transmitir informação. Aliás, olhando para o programa tem esta parte, penso que estou a interpretar bem, esta parte da manhã é mais uma transmissão de conhecimentos, e dentro dessa transmissão de conhecimentos, o que é importante é que as pessoas incorporem a mensagem. E, portanto, é uma matéria, esta matéria do ambiente, é uma matéria em que nós todos somos atores. Portanto, eu gostaria de, para além dos conhecimentos que vos sejam passados, cada um também leve daqui alguma sensibilização e um compromisso na parte que cada um de nós disser respeito, no sentido de atuarmos de uma forma correta e adequada. Portanto, é basicamente isto que eu aqui vos queria deixar. Portanto, deixar-vos ia com a engenheira Patrícia e fazendo votos que esta iniciativa traga um valor acrescentado concretamente na parte, na vertente da gestão e de resíduos. Portanto, é basicamente isto, sem grande... o protagonismo está na formadora que vos vai aqui acompanhar no resto do dia. Bom dia e deixo-vos então. E bom trabalho. Aqui também, mas já tenho outros compromissos e vou deixar-vos e vou sair agora. Pronto, era só isto. Ok.
Assembleia da República.
Obrigada. Olá, bom dia. Agora sim. No seguimento do enquadramento da doutora Ana Leal, eu só queria dar-vos mais ou menos um enquadramento a nível de contexto. Portanto, o nosso dia está inserido na Semana Europeia dos Resíduos, que é esta semana, portanto, acaba dia 25, salvo erro, é domingo. É uma semana que iniciou em 2009 e, portanto, anualmente tem sido realizada. E, através deste link, que está aqui, é possível inscrever uma quantidade de iniciativas e todos os Estados-membros acabam por fazer. Eu selecionei 3, a nível de Lisboa, só para vos aguçar um bocadinho o apetite, se vocês depois quiserem dar uma vista de olhos. Há uma iniciativa da Faculdade de Ciências Sociais Humanas, que se chama Beata no Chão Não. Acho que o nome é bastante sugestivo. Depois temos ainda outra iniciativa para o Natal mais sustentável, que é sempre uma boa ideia nesta altura do campeonato. E, por fim, temos uma campanha de sensibilização para os resíduos perigosos, promovido pelo Ministério das Finanças, sendo que este ano a Semana Europeia dos Resíduos tem como subtema exatamente os resíduos perigosos. Portanto, o nosso dia é um dia que acaba por, como disse a doutora Ana Leal, sobrar um bocadinho esta semana, muito embora a nossa iniciativa ainda não está inscrita na Semana Europeia dos Resíduos. Portanto, se lá forem espreitar, não vão encontrar este dia, mas lá chegaremos. O nosso dia, então, vai ter uma formação, que serei eu, daqui a bocadinho. Depois, da parte da tarde, gostava de vos convidar a fazer umas visitas, chamei visitas técnicas pelo Palácio. A ideia é irmos a alguns sítios onde existe produção e gestão de resíduos. Gostava de vos levar à cantina para vermos a parte do desperdício alimentar. Depois ao gabinete médico para ver a parte dos resíduos hospitalares, que esses sim são perigosos e, portanto, já está mais na temática desta Semana Europeia. E, por fim, dar uma volta pela nossa Casa das Caldeiras e o circuito dos resíduos de manutenção, para também termos uma noção do que é que se passa e que tipo de resíduos estamos a produzir. Por fim, pelas 4, voltávamos aqui para ver um documentário. Eu selecionei o documentário do Vico Muniz. O Vico Muniz é um artista plástico brasileiro que faz uma coisa extraordinária, que é ele trabalha com lixo. A gente diz resíduos, mas é lixo. O nome do documentário é mesmo Lixo Extraordinário. Eu já vi o documentário, achei muito bom e, portanto, terei todo o gosto em revê-lo novamente convosco, hoje às 4. E, portanto, sem tempo a perder, exceto se alguém tiver alguma questão que queira fazer, eu aproveitava para entrar na parte da formação propriamente dita. Ok? E então vamos lá. O que é que eu queria falar convosco? Queria dar uma certa introdução à prevenção e gestão de resíduos, falar um bocadinho do plano de gestão de resíduos na Assembleia, o nosso ponto de situação, portanto, está a DART, e trabalho futuro. Na prevenção e gestão de resíduos, eu acho que é muito importante tentarmos responder a 3 perguntas. O que é, para que serve e como se faz? O que é? A prevenção e gestão de resíduos não é nada mais do que um conjunto de medidas, ações, comportamentos, o que queiramos chamar, que visam reduzir a quantidade de resíduos, esta é parte da prevenção, e recolher, armazenar e tratar devidamente, que é parte da gestão, a quantidade que nós não vamos conseguir de maneira nenhuma evitar. Portanto, uma coisa não vai funcionar sem a outra. E por isso é que é importante a criação de um sistema integrado, que tem estas duas vertentes. Eu gosto de dizer que prevenir é antes de gerir, mas temos que gerir o que não vamos conseguir prevenir. E agora, como é que se faz? A parte da prevenção tem uma quantidade de subcategorias, e isto, a imaginação é quase o limite, mas as aquisições com critérios ambientais é sempre uma boa ajuda, porque não só estamos a tentar adquirir coisas que são recicladas, e logo aí é uma mais-valia, como também são recicláveis, e portanto conseguimos continuar o ciclo de vida do material. Incluir reparação ou mesmo retoma são coisas que também vão diminuir a quantidade que a Assembleia terá que gerir, porque conseguimos ou dar de volta, ou então, em vez de comprar um novo, fazer uma reparação. Obviamente que depois utilizar os equipamentos ou os bens adequados para não estragar é sempre uma mais-valia. A reutilização interna e a parte da doação, que é praticamente uma reutilização externa, isto ao nível da organização. Quando eu falo em reutilizar internamente, estamos a falar de reutilizar coisas que utilizamos quase só uma vez. Coisas tão simples como a folha da fotocópia que não saiu bem, portanto, se reutilizarmos como folha de rascunho, estamos a prevenir esse resíduo, pelo menos naquele momento. Se reutilizarmos o dossiê, estamos a prevenir o resíduo naquele momento. Há uma quantidade de medidas simples que nós conseguimos fazer todos no nosso dia-a-dia e que vão ajudar não só a nossa prevenção enquanto cidadãos, mas também a nível da organização. E, portanto, a prevenção e gestão de resíduos é uma parte, uma moeda com duas caras, a prevenção e a gestão. E isto tudo é objeto do plano de gestão de resíduos. Em relação ao plano de gestão de resíduos, o que eu queria responder era se existe, o que diz e se está implementado. A parte de se existe, acabámos de saber que sim, porque a doutora Ana Liar já disse, e portanto, existe sim senhora, foi aprovada há um ano, portanto em novembro de 2017, foi designado um gestor de resíduos, olá, e está disponível na página da Arnet da APAT, dedicada à gestão ambiental. Convido-vos a irem lá, lerem, por favor enviem comentários, sugestões, dúvidas, estejam totalmente à vontade. Então já sabemos que o plano de gestão de resíduos existe, e agora o que diz? O plano de gestão de resíduos basicamente diz quatro coisas. Diz que temos que identificar os resíduos, nós não conseguimos prevenir ou gerir aquilo que não sabemos. Esta parte é fundamental. Depois temos que fazer uma recolha seletiva. O que é que isto significa? A recolha seletiva é a recolha, sobretudo, no local de produção. Portanto, se eu separar o meu resíduo no sítio onde estou a produzir, tudo será mais fácil a partir daí. A seguir, estamos a falar de armazenamento temporário. E o que é o armazenamento temporário? É onde eu vou guardar até ir para a fase final, que é o envio para o destino final, sobretudo, destino final adequado, onde o resíduo pode ser valorizado e, se tudo correr bem, voltar a entrar no ciclo de produção enquanto material reciclado. A última pergunta era: isto está implementado? Existe? Diz que tem quatro fases e agora está implementado? Vamos ver? Eu gostava de ver isto convosco. E a ideia é, então, entrarmos no nosso ponto de situação. A primeira parte do plano de gestão de resíduos é a identificação. Mas antes temos que dar um passo atrás para percebermos que atividades é que a Assembleia da República, enquanto organização, tem. Vamos começar pelos edifícios. A Assembleia da República, neste momento, tem 5 edifícios. O Palácio, o novo edifício onde nos encontramos, 2 edifícios na Avenida de Dom Carlos e temos ainda a Casa Amarela. A Casa Amarela está a ser reformulada, acho que é do conhecimento comum, mas, de qualquer das maneiras, é um edifício e está aqui contemplado. Os edifícios são extremamente diferentes, nomeadamente a nível da área, a nível de pessoas, mas têm uma coisa em comum. A atividade onde todos fazem é a atividade administrativa. Logo aí, isso dá-nos já uma ideia do tipo de resíduos que vamos ter. A atividade administrativa inclui necessariamente os resíduos chamados resíduos urbanos, portanto, o papel, o cartão, as embalagens, enfim, tudo isso. Agora, é nas outras atividades que os edifícios começam a tomar personalidade própria, por assim dizer. Nós no Palácio temos um restaurante, temos cafetarias, temos um gabinete médico, temos a casa das máquinas ou os espaços da manutenção, temos um estacionamento, temos um centro de apoio ao cidadão, enfim, é quase uma pequena cidade aqui dentro, ou melhor, ali dentro. No novo edifício temos também um restaurante, temos as cafetarias, temos a casa das máquinas, estacionamento, no edifício da Dom Carlos temos uma cafetaria, temos uma creche e temos estacionamento. O edifício, o 134, chamado também edifício das entidades externas, é de facto o único em que a atividade é puramente administrativa. Não há lá mais nada pelo meio, mas mesmo assim há resíduos que têm de ser tratados. No futuro centro interpretativo, só o tempo dirá que resíduos é que temos para gerir aí. Outra coisa que é importante é percebermos o número de pessoas ocupando-se a tempo inteiro. Se nós agarrarmos nestes 5 edifícios, portanto, 4 ocupantes a centro inteiro, nós estamos a falar de 1.300 pessoas. Portanto, 1.300 pessoas em edifícios vão fazer resíduos. Não há grande hipótese. Vão mesmo. A ideia aqui é que nós percebamos que isto é só os ocupantes a tempo inteiro. O Palácio, então, vocês sabem melhor que eu, tem muitas visitas e logo aí são mais pessoas é mais resíduos. Então, pronto. Das atividades, estamos mais ou menos esclarecidos e agora vamos para a identificação dos resíduos. Eu, para facilitar aqui a nossa interação, dividi, ou vou-vos apresentar já 5 categorias de resíduos. Os resíduos urbanos, estamos a falar do papel, do cartão, do plástico, as embalagens, os vidros orgânicos, os indiferenciados, os de higiene feminina, as fraldas da creche, de desperdício alimentar. E aqui eu queria tomar talvez um minuto para explicar a diferença, pelo menos nesta apresentação, entre resíduo orgânico e desperdício alimentar. A analogia é: o resíduo orgânico é aquilo que fica no meu prato quando eu acabo de comer. Como é que eu previno o resíduo orgânico? Como tudo aquilo que está no meu prato. Estou a prevenir, não há resíduo orgânico. Como é que eu giro o resíduo orgânico? Envio para tratamento, tipicamente é compostagem. Bom dia. O desperdício alimentar é totalmente diferente. O desperdício alimentar é tudo aquilo que a cozinha preparou, mas que não vendeu. Portanto, a quantidade de sopa, a quantidade de arroz, de carne que não foi vendida, isso chama-se as sobras alimentares, que vão dar origem a desperdício alimentar ou não. Nós podemos prevenir, é usar na cozinha, acho que já todos fomos àqueles restaurantes que têm as cascas de batata fritas, isso é prevenção, porque estamos a fazer um prato de um resíduo ou de um desperdício. A parte da gestão é o mecanismo que nós tentamos implementar, que é através de doação. Mas pronto, resíduo é aquilo que fica no prato, desperdício é aquilo que a cozinha não vendeu. Pronto. A terceira categoria são os resíduos elétricos e eletrónicos e os resíduos de manutenção. Os resíduos elétricos e eletrónicos é o resíduo de tudo o que é equipamento que precisa de energia para funcionar, quer a nível de pilhas, quer a energia elétrica. E, portanto, tudo aquilo que vocês veem aqui, sem ser a mesa e as cadeiras, é praticamente equipamento elétrico e eletrónico que no seu fim de vida vai dar origem a um resíduo de equipamento elétrico e eletrónico. Os resíduos de manutenção já têm uma categoria um bocadinho diferente, porque já estamos a falar de tintas, de embalagens perigosas, de inclusivamente os nossos equipamentos de ar-condicionados. E, portanto, aí já estamos a entrar no terreno dos resíduos perigosos. E continuamos nesse terreno na parte dos resíduos hospitalares. Os resíduos hospitalares do nosso gabinete médico, estamos a falar de agulhas e compressas. Este tipo de resíduos são aqueles resíduos que têm necessariamente que ter um caminho diferente de todos os outros. Nós não queremos contaminação disto. São praticamente os únicos resíduos que nós temos aqui da nossa lista que não são valorizados, são eliminados. A maior parte deles até são incinerados. E por fim, temos os monstros, também chamado de monos. Eu gosto mais de monstros. Monstros basicamente são todos os equipamentos, ou seja, os bens. Estamos a falar de mobiliário e também alguns textos, portanto, tapeçarias, o que quer que seja. Portanto, esta cadeira, no seu fim de vida, vai ser um monstro. Esta mesa também. Como podem perceber, a Assembleia também terá muita produção disto, mas isto é uma coisa que temos que ver. E, portanto, já sabemos quais e a seguir seria onde. Os resíduos urbanos, acho que não será surpresa para ninguém, que todos os edifícios têm. Todos os edifícios têm pessoas, portanto, todos os edifícios vão ter resíduos urbanos. Não há grande volta a dar. O desperdício alimentar vai existir nos edifícios que têm restaurante. Nas cafetarias, nós não estamos a pensar nisto por causa das quantidades. Mas também podemos pensar. Os equipamentos elétricos, eletrónicos e de manutenção, todos. Todos têm este tipo de equipamentos, portanto, todos têm este tipo de resíduos. Os resíduos hospitalares, felizmente, só temos um gabinete médico e, portanto, está ali no gabinete médico. E os monstros? Todos os edifícios vão ter monstros, porque todos os edifícios têm mobiliário e textos. E, portanto, já sabemos mais ou menos quais são os resíduos que temos. E agora o passo seguinte é, e no, como é que estamos a nível de recolha seletiva? Passo 2 do plano de resíduos, plano de gestão de resíduos. A recolha seletiva é muito importante percebermos que é a recolha no sítio onde o resíduo é produzido. Se eu estou a comer uma maçã, o produtor de resíduos sou eu. Não é a Assembleia, sou eu. E, portanto, eu tenho que ter o cuidado, tenho que ter a responsabilidade ambiental e a responsabilidade social de pôr o que resta da minha maçã no sítio certo. E isto importa, a parte da organização tem que criar essas infraestruturas. Isto é sempre pescadinha de rabo na boca. E, portanto, como é que a gente está a nível de recolha seletiva? Os resíduos urbanos, o desperdício alimentar, os elétricos e eletrónicos, os hospitalares e dos monstros. Só estamos nestas 5 categorias de resíduos. A nível de separação de papel, cartão, plástico, embalagens, vidro e orgânico, Eu tenho aqui uma cara triste porque isto só está efetivamente implementado ao nível das nossas cafeterias. A nível dos nossos gabinetes, salas de reunião, infelizmente ainda não estamos aí, mas vamos estar. Na parte da higiene feminina e das fraldas, a cara é mais contente porque de facto temos essa recolha no sítio onde há produzido. E, portanto, a nível da recolha seletiva dos resíduos orgânicos, estamos mais ou menos. Na parte do desperdício alimentar, a nossa cantina, portanto, do Palácio, nós temos um protocolo e está tudo a correr bem. Portanto, há uma recolha seletiva desse desperdício que não chega a ser desperdício. Falta alargar agora aqui a este edifício. A nível dos resíduos de elétricos e eletrónicos e de manutenção, é o sítio onde nós estamos melhor, porque todos os edifícios nós conseguimos ter uma recolha seletiva no local onde é produzido, porque conseguimos perceber onde é que estão a ser produzidos. Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, tipicamente temos o DTI, e na parte da manutenção, felizmente temos contratos de manutenção com a empresa e, portanto, podemos fazer nós as regras e fazer com que eles as cumpram. O edifício da Dom Carlos, o 134, não tem ainda esses armazéns, mas é uma coisa relativamente recente, não vamos ficar tristes só de esperar. A parte dos resíduos hospitalares, na verdade, foram os únicos resíduos que, já na altura de 2015, da auditoria ambiental que a doutora Ana Leal falou, eram os únicos que já tinham um circuito próprio. Eu creio que foi por causa da sua perigosidade que foi uma prioridade para a Assembleia tratar logo destes resíduos. E, portanto, estes estão tratadíssimos e nós vamos, à tarde, verificar para estarmos todos descansados que eles estão aí para o sítio certo. Os monstros, não há propriamente uma recolha seletiva. A ideia dos monstros é que, ou dos bens, que ainda não são monstros, portanto ainda são bens, é que sejam todos recolhidos e voltam ao armazém e, portanto, e nessa recolha há uma decisão a tomar. Se efetivamente o bem ou o mobiliário ainda está em boas condições, entra novamente para o circuito da Assembleia. Se não está em boas condições ou se por acaso a Assembleia não tem necessidade daquele bem, a ideia é fazer uma doação. Felizmente, a nível do Código dos Contratos Públicos, isto, esta parte da doação, já está um bocadinho mais clara e, portanto, se tudo correr bem, vai ser uma via grande para nós escoarmos os nossos resíduos. Portanto, já sabemos que tipo de resíduos temos, já sabemos como é que estamos a nível de recolha seletiva. A parte 3 é o armazenamento. O armazenamento, basicamente, são, vamos lá ver, a nível dos resíduos urbanos, são os contentores da Câmara. E os contentores da Câmara existem tanto a nível de depósitos subterrâneos, como há ali no Parque Interior do Palácio, como a nível dos contentores com rodinhas, que as senhoras da limpeza todos os dias põem fora para a Câmara vir recolher. A nível da higiene feminina e das fraldas, já temos o armazenamento temporário distinto, porque já temos os depósitos da Rentoquil. E estes depósitos funcionam tanto como recolha seletiva, como armazenamento temporário. É um 2 em 1. O desperdício alimentar, não há um armazenamento porque há um envio direto. Assim que as refeições acabam, vem a associação e nós conseguimos fazer essa distribuição imediata. Os resíduos elétricos e eletrónicos e de manutenção, as zonas de armazenamento temporário, no Palácio e no novo edifício, é a nível dos espaços da manutenção e também da DTI. A nível do edifício da Dom Carlos, nós, na verdade, é o único parque de resíduos não urbano que a Assembleia neste momento tem. É o piso menos 3. A ideia é conseguirmos armazenar aí alguns resíduos, nomeadamente os elétricos, eletrónicos e os monstros, de maneira a conseguirmos promover uma certa economia de escala no seu transporte, ou melhor, no seu envio para as empresas. Não é sustentável, financeiramente, estar a enviar pequenas quantidades sempre que as quantidades são produzidas. Portanto, é sempre mais vantajoso ter um sítio onde podemos armazenar, muito embora temporariamente. Os resíduos hospitalares, os depósitos são também da Rentoquil, a Iscanon Higiene, e funcionam exatamente da mesma maneira que os depósitos de higiene feminina, ou seja, são recolha seletiva e armazenamento temporário, tudo ao mesmo tempo. Resta-nos então perceber para onde é que vão estes resíduos todos. Os resíduos urbanos vão para a Câmara Municipal, os leva depois para a Valor Sul, onde são valorizados. Os resíduos da Rentoquil, que são recolhidos pela empresa, são levados para serem valorizados ou eliminados, consoante o caso. O desperdício alimentar vai para a Associação Dar e Acordar, com a qual a Assembleia tem um protocolo. O que esta associação faz é recolher e depois dividir pelas famílias carenciadas que estão associadas. Os resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos e também da manutenção vão para a Renascimento, que é uma empresa de gestão de resíduos, através da Associação M3E, ou diretamente para a Associação Ecopilhas, com a qual a Assembleia também tem um protocolo, e aqui nós estamos a enviar apenas as pilhas e acumuladores. Portanto, é um circuito distinto, muito embora seja tudo resíduos elétricos e eletrónicos. Os resíduos hospitalares estão a ser recolhidos e eliminados pelo Rentokil, a Escanon, e os monstros, temos dois circuitos, ou temos doação, aqueles que conseguimos doar, ou então aqueles que são considerados monstros resíduo, vai também para a Renascimento, que é a empresa com a qual a gente tem trabalhado. E, portanto, já sabemos do nosso plano de gestão de resíduos, que resíduos temos, como é que estamos a nível de recolha seletiva, como é que estamos a nível de armazenamento temporário, para onde é que os resíduos vão. Agora, para mim, a pergunta que surge é, ok, e quanto? Quanto é que a Assembleia produz disto? Eu deixo-vos aqui com... A Assembleia produz isto. Isto são resíduos elétricos e eletrónicos. Isto são resíduos elétricos e eletrónicos. Isto é cartão. Isto são tintas e substâncias perigosas. Isto são monstros. Isto tudo traduz-se em 20 ou 21 toneladas em 2017. Neste momento, em 2018, estamos em 12 toneladas e em 2016 estávamos em 4. Portanto, 4, 21, 12. Eu não sei se vamos conseguir chegar às 21 este ano ou superar. O ano ainda não acabou e acreditem que há muitos resíduos para serem enviados. Em 2016 foi o arranque e, portanto, é normal que seja uma quantidade um bocadinho mais pequenina. Estas quantidades nós vamos monitorizando e registando, de maneira a conseguirmos perceber a evolução. Mas, para vos dar uma ideia, efetivamente, os REEs, que é os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, em 2017 tiveram um boom muito grande de encaminhamento. E podemos pensar de várias maneiras porque é que gerámos tanta quantidade. Um exemplo foi a mudança de todos os nossos telefones. Logo aí isso deu origem a uma quantidade de material obsoleto que teve que ser encaminhado. E, portanto, a Assembleia, há uma quantidade de resíduos que não decorrem da nossa atividade normal. Vão sendo assim gerados ou produzidos, consoante haja uma atualização tecnológica, por exemplo. Os nossos monstros são também um, como vocês podem ver aqui, também acabam por ter uma certa relevância, porque é normal, portanto há uma quantidade de mobiliário que precisa de ser escoado e fazem com que seja, em nível de mais ou maior quantidade, de facto, os elétricos e eletrónicos, os monstros, e temos ainda aqui a valorização alimentar, para vocês verem a quantidade de toneladas de comida que a Assembleia consegue evitar através deste encaminhamento. E, portanto, para mim, agora o que eu queria responder convosco era, então, e o plano de resíduos está implementado? Sim ou não? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos.
Está a caminhar.
Está a caminhar. Também acho que sim. A ideia é sempre nós trabalharmos agora futuramente. E para mim o trabalho futuro tem praticamente três pontos. A criação de uma cultura de prevenção de resíduos. A ideia é sempre prevenir antes de gerir. Quanto mais eu prevenir, menos tenho que gerir. E esta é sempre a máxima que eu queria que vocês adotassem. E como é que eu consigo prevenir? Há aquelas máximas de não vou deitar isto fora, vou reaproveitar, mas a verdade é que o que eu queria era tentar incutir-vos a minimização da utilização única de recursos. A utilização única do copo, a utilização única da garrafa, a utilização única da folha onde eu imprimi a ordem de trabalhos para a minha reunião. Há uma reutilização que nós conseguimos fazer, todos a nível individual, que, na verdade, vai ter um impacto muito grande. Eu disse-vos no início que nós somos cerca de 1.300. 1.300 são 1.300 copos, vá a dia. 1.300 folhas, vá a dia. Por mês, isto dá 40 toneladas. Acreditem, vocês assim depois fazem as contas. E, portanto, a ideia, de facto, é tentar perceber que nós próprios não é que... Ah, isto é só uma folha. Não são, são 1.300, porque nós somos 1.300. E, portanto, há uma quantidade de coisas. E há uma coisa que também vos queria chamar a atenção em relação, por exemplo, ao copo. Ao copo de plástico que nós temos nos nossos dispensadores. O copo de plástico, para chegar ao nosso dispensador, alguém teve que tirar petróleo da terra, alguém teve que mandar o petróleo para uma fábrica, alguém teve na fábrica de fazer todas as operações que são necessárias para chegar a um copo, alguém teve que transportar o copo até à nossa máquina e nós chegamos à máquina, bebemos uma vez e deitamos o copo fora. Isto é totalmente insustentável.
Por que tem de haver dispensadores?
Lá está. Lá chegaremos. Mas a ideia é, cada ação que nós temos, conseguimos fazer este tipo de... Os dossiers é outra coisa. Portanto, lá porque eu quero, já não tenho aquela necessidade daquele dossiê, ou o dossiê não tem que ir para o lixo. Há outra pessoa que vai apresentar o dossiê, e eu, se calhar, eu próprio posso aproveitar o dossiê. Pronto. A prevenção de resíduos é isto tudo. São uma quantidade de açõezinhas pequeninas, que no fundo vão minimizar a quantidade de resíduos que vocês viram e que nós vamos ter que gerir enquanto organização. A segunda é, de facto, alargar a rede de recolha seletiva. É extremamente importante que o resíduo seja colocado separado no momento em que está a produzir. E isto reforço. Quem é o produtor dos resíduos, a maior parte deles, somos nós, não é a Assembleia. Portanto, eu vou ser a produtora de resíduo desta folha, quando acabar de falar convosco. O que eu faço com esta folha, a responsabilidade é minha. Aquilo que a organização, que a Assembleia da República tem que se comprometer é, de facto, para criar infraestruturas onde vocês possam fazer essa escolha vossa. Essa responsabilidade vossa tem que ter um ecoponto à mão. Esta é a fase que é importante. E depois, o caminho para a economia circular, que se prende novamente com minimizar o uso único do recurso. Se vou-vos dar uma ideia, isto é um exemplo que eu gosto sempre de dar, é a questão do ciclo da água. O ciclo da água é um ciclo natural super simples. A água está nas nuvens, cai, chega à terra, vai para as massas de água, sobe outra vez. Este ciclo é circular. Todos os ciclos naturais são circulares. Todos os ciclos humanos são lineares. E este é o nosso problema. Quando nós conseguimos que, depois da nossa utilização, o resíduo, aquilo que nós já não temos interesse nenhum, já não conseguimos fazer nada daquilo, se nós não tivermos a responsabilidade de colocar num sítio para que o resíduo encontre a sua maneira de voltar a este ciclo, então não estamos a perpetuar a linearidade. E isso não é nem sustentável, nem minimamente natural. Como é que a gente consegue isto? Temos que ser todos. Todos vocês, todos aqueles que não estão cá, todos nós temos que participar nisto. E para quê? Para tentar evitar estas situações. Esta. Ou mesmo esta. Pronto. Isto são situações, são fotografias nossas, portanto, da Assembleia, tiradas em 2017, 2018, e, portanto, de uma maneira um bocadinho pessimista, isto somos nós, a nível de gestão de resíduos. E, honestamente, eu acho que nós podemos ser melhores, muito melhores. Mas isso é preciso todos, e eu vou-vos deixar aqui um vídeo, só para termos aqui inspiração, super rápido, espero eu. Aí.
Para demonstrar como é complicado em casa separar do lixo as embalagens usadas, tentamos ensiná-lo a um chimpanzé.
O Gervásio demorou exatamente 1 hora e 12 minutos a aprender a separar as embalagens usadas. E você? De quanto tempo mais é que precisa?
Bloco plástico, metal, cartão e vidro no ecoponto perto de si. Ponto verde, um ponto a seu favor.
E caríssimos colegas, espero que tenha sido clara. E agora, por favor, qualquer questão que tenham. Sei que ainda estão um bocado abananados pelo vídeo. Mas força, força nisso. Eu deixo aqui o último PowerPoint, peraí. Tens a ouvir ali? Pronto, só para não termos esta ideia. Portanto, só para vos dar uma... Oi?
Dois slides para trás.
Queres dois slides para trás? Espera lá.
Esse slide também.
Este?
É assim. O primeiro, acho que é. Aquele primeiro vai cá.
Olha, espera. Esta coisinha, espera aqui, vou apontar, esta aqui, sim.
Exatamente. Esse painel, se não me engano, estava no quarto andar. Ele estava lá há 3 anos, há mais de 3 anos.
Mas é suposto?
A questão é, que é uma coisa que acontece muito. Isso foi uma entidade externa, desmontou esse equipamento e deixou o canto. Ora, nós, como Parlamento, não sabemos de onde é que isso é. Sabe onde é que isso é. É assim, eu vou mexer numa coisa que depois vou levar para alguém em cima. Isso acontece. Vou levar para alguém em cima e vou perguntar, mas quem é que mexeu nisto? Isto era filmes, não era filmes, está alguém aqui agora. Portanto, é assim, também faz parte de quem vem trabalhar, de saber o que provoca que assim, porque tem que levar.
Sim. Sim.
Isso se ainda não tirar ao passado, já tiraram. Eu uma vez que falei com ele, porque ele esteve lá interminavelmente, foram muitos da BTC. Vieram retirar. Retiraram porque deixaram o porque eu já não precisava. O colher não precisa.
Isto.
Mas atenção, acontece o mesmo na minha central técnica. Eu estou a falar disto, mas acontece o mesmo na central técnica. Na minha central técnica do canal aconteceu, na minha central técnica do quarto andar. Onde isso estava no corredor. Isso foi um bocadinho mais grave. Tiraram da central técnica e deixaram no corredor. Mas na minha central técnica lá dentro também acontece. Eles vão lá, tiram os equipamentos. Ou, por exemplo, trazem as caixas. Tiram os equipamentos das caixas. Depois dizem assim: a caixa tem que deixar aqui porque o equipamento tem uma garantia e se depois não vai, se o equipamento abrir, tem que ser pedido na caixa, porque se não for na caixa, perde a garantia. Deixa aí. Alguém vem buscar.
Isto faz parte da própria gestão dos resíduos das empresas, que é certo. Deixar os clientes para eles próprios não lidarem com isso.
Exato. Isto, lá está, esta parte da gestão de resíduos é muito. Tem várias áreas, porque há uma área nossa, pessoas, há uma área da organização. E a parte da área da organização não só é para educar os seus funcionários, mas para educar quem trabalha para eles. E a verdade é uma coisa que eu digo sempre, portanto, essas empresas estão cá, mas nós estamos a pagar, portanto, elas não estão a fazer favor nenhum. E, portanto...
Eu neste momento, Daniel, não sei se já tiraram, mas se já tiraram no quarto andar as caixas das UPS. Já, quando eu tinha tido lá, 2 anos as caixas.
Fantástico e então deixam ali nós. Pronto, mas isto era a parte também. A questão é: eu acho preferível nós assumirmos esse lado e ter a certeza que esse resíduo é canalizado para os sítios certos do que vir uma empresa sem consciência nenhuma ambiental e. Pronto, peço desculpa à informática, não sei o quê, porque se calhar é mais trabalho, mas na verdade eu acho que é preferível, não é? Assumirmos isso,
certo.
Porque deve haver imensas empresas, eu calculo que haja. A trazer equipamento, a fazer isso diariamente, com alguma frequência.
Isso entra naquela parte da compra ambiental, a compra pública sustentável, que não é só dirigida ao bem, ao equipamento, mas há um esforço também de privilegiar as empresas que têm uma consciência ambiental. E, portanto, a ideia é sempre a dois níveis.
Contrato,
exatamente. Não só, portanto, obviamente que a empresa pode... comprometer-se, ah, sim senhora, não, a gente faz isto, tudo bem, mas a verdade é que a nível contratual nós podemos e devemos sempre inserir cláusulas de maneira a fazer uma vinculação mais obrigatória, por assim dizer. Mas de qualquer das maneiras, isto, havendo muitos atores, há sempre maneira de falhar. E a ideia é nós termos todos essa consciência para conseguirmos também não deixar estas situações perpetuarem-se, porque se nós não fizermos nada, e, efetivamente, a coisa... Aquilo, quantos anos é que aquilo teve ali? 3? Se calhar ficava mais 5 ou assim uma coisa qualquer. Ou seja, há aqui um esforço em conjunto, nós enquanto nós, mas nós enquanto agentes que também contratamos outros. E, de facto, se tudo falhar, nós temos que ter um sistema forte de maneira a internalizar esses resíduos produzidos pelos outros. Mas isso é aquelas coisas que é se tudo falhar. Portanto, a ideia é que as pessoas sejam, ou as empresas sejam, que isto corra tudo direitinho. Mas se falhar, a gente está cá. Diz-me.
Desculpa. Força. Atenção, que esta questão que eu disse do cabo, que eu comentei com o SAD, é assim, isso foi antes, já foi há bastantes anos, ainda não havia, provavelmente, esta consciencialização para com as empresas da documentação. Depois disso, já eu aqui, dois instaladores de fibra vieram, fizeram o serviço e recolheram todo o lixo provocado.
Certo. Ótimo.
Já começa a haver essa consciencialização para...
Sim, é um caminho.
Os funcionários.
Ótimo. Isso é boas notícias. Nuno.
Patrícia, em duas ou três fotografias conseguimos ver que o lixo ou não cabe lá dentro ou fica cá fora.
Ah, isso é...
Além da intervenção humana, que não se
certo.
Pode ficar em uma situação que havia ali, sim. Fora, também veio provar aquilo que eu falei no dia que tivemos, é que se calhar os conceitos que...
Pronto. Exato. Isso é uma boa questão e vai-me fazer falar aqui desta fotografia, porque, como eu disse, a ideia é sempre duas ações sempre juntas. Exatamente, a parte da prevenção e a parte da gestão. Se nós não fizermos uma prevenção como deve ser, não há espaço no mundo que seja adequado. Não vamos conseguir de maneira alguma. Mas, efetivamente, nós não vamos conseguir prevenir tudo. Não vamos, é normal, há resíduos. O que acontece?
A maior parte parece que seja das casas de banho.
Isto, lá está. Isto depois temos aqui...
Sim. De superar água quente, por exemplo?
Por exemplo. Nós continuamos naquela parte de existem muitos atores. Nós temos um ator extremamente importante a nível do armazenamento e do envio para destino final, que é a Câmara de Lisboa. No momento em que a Câmara de Lisboa, por qualquer motivo, falha uma recolha, nós não temos o espaço tão... Nós não temos graus de liberdade, por assim dizer. Se eles falham uma recolha, nós já estamos totalmente desorientados. E é muito complicado fazer isso. O que é que nós podemos fazer? Não vamos agora culpar a Câmara? Ah, porque vocês não vieram. Obviamente ninguém gosta. Mas temos de nos precaver de maneira a tentar termos uma bolsa de oxigênio cada vez ou sempre que isso acontece. Este caso em particular, e já que estamos aqui nestas fotografias bonitas, o que é que acontece aqui? Duas situações. A primeira, isto é o contentor totalmente derretido. Como é que isto aconteceu? Foi uma beata. Como é que a beata veio aqui parar? Ninguém sabe bem. A verdade é que isto já não é a primeira vez que acontece. Pelo menos este ano eu recordo-me de duas ou três situações, mas podem-me corrigir, em que os ecopontos, isto é o nosso ecoponto, está aqui em cima, isto é uma plataforma que levanta, isto aqui em baixo são contentores da Câmara, daqueles grandes. Portanto, isto ardeu. Isto é não só um perigo a nível de segurança, como obviamente é a parte que mais me interessa, a nível ambiental, isto está a dar cabo disto tudo. E, efetivamente, a nível de resíduos, o que nós podemos ver aqui, a quantidade de resíduos que estão aqui, são os toalhetes de limpar as mãos. Isso é óbvio. O que é que nós podemos fazer para minimizar isto? É tentar encontrar soluções de secagem de mãos que não tenham este tipo de quantidade. A verdade é que... Já vou contigo. Sim. Lá está. Isto é outra coisa, porque... Lá está. Muitos atores. O que acontece? Nós podemos ter uma política de prevenção, especialmente porque nós sabemos que... No Palácio há uma quantidade de visitas, não só os 800 que estão lá a viver diariamente, mas temos uma quantidade de pessoas e as casas bem onde toda a gente vai. Essa é a primeira. Ou seja, ter outros mecanismos pode ser uma solução, pode não ser. A outra parte é depois tentar que as senhoras da limpeza façam um encaminhamento mais correto. A verdade é que, se isto assim vai para o ecoponto de papel, o outro também fica cheio. Este é o indiferenciado. Nós, por exemplo, está aqui um papel, está aqui um... Mas isto também depende... Ó, está. Temos que fazer uma recolha seletiva no sítio. Diz-me. No F5. O que aconteceu?
Pode ir.
Posso ir?
Vai.
E então?
Porque agora já toda a gente é maior.
Ah. Mas assim, isto não dá para andar para trás. É... Bom, se tiverem dúvidas, eu vou andando. Se podem dizer onde é que querem parar. Toda a gente sabe que existe um ponto de estão de resíduos. Aqui. Ninguém tem dúvidas sobre... Dúvidas não, questões. Querem voltar a ver estas? Se não são bonitas. Aqui. Olha aqui também.
Isso é meu.
Vamos embora. Então, espera aí. Onde é que a gente estava? Era talvez... Não sei. Aqui? Aqui?
Claramente se vê que nunca vi mais nada lá dentro.
Lá está.
Dando sugestão
de vamos lá. Força, Miguel.
E simplesíssimo. Já que está a caminhar o plano e está implementado, está autorizado, está aprovado até. E a caminhar lentamente já está nesse registro.
Uhum.
O plano de prevenção dos
sítios. Uhum.
Nunca vi no patamar de cada um destes edifícios, edifício novo e edifício de
Carlos,
para levar lá para dentro centenas, para não dizer milhares de garrafas que se consomem mensalmente por todos nós, garrafas de plástico.
Plástico.
Porque eu vou lá acima de minha barca, lá acima ao bar,
ao bar para pôr.
Sim. Dias, diariamente, que se consumir.
Sim.
E vão para o caixão de lixo normal.
Certo. Efetivamente, isso faz parte aqui do trabalho futuro, a nível da organização, da parte de alargar a rede de recolha seletiva. O que é que nós começámos por fazer? Nós começámos por popular as zonas com ecopontos à medida que as zonas foram sendo reformuladas. Portanto, o Canal Parlamento já tem, porque foi sujeito a uma intervenção, uma renovação. O GNR também já tem devido a isso, ou seja, aos poucos e poucos, cada vez que há uma reabilitação de um espaço, nós aproveitamos para colocar já esses equipamentos. E por isso aqui é alargar e não criar, porque tal está criada, mas a ideia de facto é alargar a tudo, a todos os edifícios, de maneira que... Não, precisamente, precisamente. Lá está, o que é que nós depois temos que fazer é que o compasso de espera. Isto custa dinheiro e ecopontos não são assim tão baratos como vocês possam pensar, especialmente os ecopontos que nós queiramos que sejam, enfim, umas coisas relativamente, não vou dizer bonitas, não vou atrever a dizer isso, mas minimamente, esteticamente apelativas. E a ideia, nós já estamos a trabalhar nisso, isso está previsto até mesmo a nível de plano de investimentos, porque eu não poria aqui se não achasse que seria um objetivo tangível, pelo menos curto, médio prazo. Precisamente. Precisamente. Espera aí que eu tenho ali o Dr. Gil. Diga-me.
São duas ou três ideias. Eu faço parte da comissão há muito pouco tempo, mas vejo realmente que há toda uma estrutura já de base que é muito mais fácil começarmos a trabalhar a partir de agora. Portanto, os dados estão lançados. E partindo do princípio, eu acho que há aqui, nesta intervenção que a Patrícia nos mostrou, eu acho que aquele número de pessoas que estão na Assembleia é muito superior. Nós não estamos a contar com as senhoras da limpeza, com os oficiais, com o pessoal das forças de segurança.
Não
estamos a contar com todas as pessoas que entram por aqui, entram e saem, com as empresas. Portanto, esse número, se calhar, é muito, mas muito superior. ao que foi apresentado e, portanto, também são, todos eles são produtores
sem dúvida, de
matérias que, possivelmente, têm que sofrer a nossa preocupação enquanto equipa de ambiente, enquanto instituição. Partindo do princípio que não vamos ter um macaco com bananas em cada andar, vamos ter que arranjar maneiras de resolver estas situações. É possível ter um macaco? Até pode ser uma proposta da Comissão, mas como realmente a banana está cada vez mais cara e é difícil comprar ecopontos, talvez depois o macaco não tenha sido tipo a cor ou a banana.
Isso é que não pode ser.
Mas pronto, partindo do princípio que isso não vai acontecer, até porque depois haveria partidos não sendo lâmina que teriam a voltar contra a utilização dos macacos nesse trabalho, nós vamos ter que arranjar um efeito desencadeador que as pessoas que estão aqui se calhar são já um ponto de partida. E eu não acredito que se eu divido o lixo lá em casa, chego aqui e vou tornar um monstro.
Ótimo.
Agora, se eu lá em casa também não divido o lixo, também não vou tornar aqui um agente de
mudança
ambiental.
Certo.
Portanto, vamos ter que realmente fazer um trabalho que começa em cada um de nós, começa na nossa consciência ambiental, nós próprios sermos os tais desencadeadores de todo um processo que cada vez vai ter mais reflexos na nossa vida. Porque realmente o Presidente dos Estados Unidos disse que o que está acontecendo nos incêndios não tem nada a ver com o ambiente, porque é uma má gestão da floresta, é um bocadinho complicado. Ou se é passado em Portugal, também é sempre má gestão da floresta. Eu acho que tudo isto, nós, das duas, uma, tomamos realmente consciência do que é que se vai passando à nossa volta, ou isto vai acabar muito mal, não, talvez não na nossa geração, mas talvez na geração dos nossos netos, eles estejam ou fiquem a sofrer muito mais do que nós sofremos hoje. Portanto, eu acho que é muito importante a informação, arranjarmos até se calhar planos para a gestão ambiental, coisas muito simples que todos nós possamos fazer. Já houve um colega, realmente, que quando eu enviei informação sobre o que ia acontecer hoje, me falou também na questão das garrafas de plástico. Portanto, é um bocadinho esse trabalho, nós, enquanto Comissão, sermos portadores da opinião, porque na Comissão estamos de todos os serviços, está lá representados todos os serviços, podemos fazer a recolha, a informação, dar informação e ver como é que isto tudo se pode modificar. Isto não vai ser de um dia para o outro, mas todos nós, com mais consciência do que é que fazemos e o que é que podemos abdicar também, não é? A gente, se calhar, se tem lá a garrafa, ou se pode ir buscar água à torneira, isto é um avanço civilizacional. Portanto, eu acho que temos muito trabalho.
Mas eu concordo plenamente.
E dou os parabéns porque há todo um trabalho anterior que já está feito, que será mais fácil nós desenvolvermos. E eu acho importante nas nossas próximas reuniões enquanto Comissão arranjarmos um plano de atividades de curto, médio e longo prazo.
Parece-me ótimo. Ótima ideia. Paulo.
Pronto, o que eu ia falar é que não é difícil. O exemplo das garrafas de plástico se consome aqui e na da parte chega à minha sala.
Os paletes, não é?
Paletes e paletes, garrafas de plástico, isso passa por uma consciencialização de cada um de nós.
Correto.
Usarmos a garrafa de plástico ou não. Agora já há várias maneiras, agora já vendem água para carregar a garrafa.
De pau, não é? Sim.
Há maneiras de nós reduzirmos. Pronto. Cada um de nós começar com esta iniciativa e não arranjar espaços maiores. Nós temos é que reduzir as coisas para o espaço e não é.
Pois,
e até o exemplo, aqui temos o copo de vidro e o jarro. Há muitos sítios aqui, reuniões, é raro.
Podia ser igual. Sim. Sim, lá está, isto passa por um caminho, sem dúvida, passa por um caminho individual e um caminho da organização, mas que eu acho que está a ser com o jarro, é a garrafa, pronto, lá está, peraí que eu tinha...
para aquela ilha, aquele edifício do Parque Interior.
chamaste-lhe ilha. Tão bom.
Mas, e tivemos a sorte.
Certo.
Os contentorzinhos separados.
Vocês já têm, exatamente. Sim.
O que é que acontece? A senhora da limpeza.
Ah, não me digas isso.
Vai lá, com um saco, recolhe dos quatro para um saco. Eu gostava que levantassem as mãos. Quem acha que ela depois chega aos caixotes separadores e vai tirar desse caixo, desse saco, para separar?
Tá bom.
Deixa-me é disso.
Sim. Tenho fotos. Sim, mas Nuno, mas isso é um belíssimo exemplo de esta parte da gestão de resíduos, quando há muitos atores, basta falhar um para o processo ficar logo um bocadinho coxo.
É só um chamar da atenção que quando isso acontecer e todos os serviços estiverem para darem com um pouco de atenção,
exato.
O que acontece? Porque passa com as nossos olhos, as senhoras vêm, recolhem tudo, mas depois daí
sim.
Para a frente nós não temos. E às vezes não costumo levar dois sacos e separar por exemplo, os papéis
claro.
E nada que tenha líquidos com um saco e as coisas.
Sim, a sensibilização é a todos os níveis, portanto, não só nossa, como também nas nossas empresas, as pessoas que estão cá mais ou menos, ou passa tudo por isso, mas vamos atacar todas essas frentes. Diz-me, Conceição. Força. Uhum. Uhum. Isso é uma ideia, eu pessoalmente. Vou ser muito franca. Substituir um copo de plástico por um copo de cartão, onde tu vais fazer exatamente a mesma coisa, vais usar uma vez e vais jantar para o lixo, para mim... Lá está. É só porque é plástico, aquele é cartão, pode ser um bocadinho mais sustentável, mas o plástico também pode ser... Para mim, a maneira mais para ir para a frente é, de facto, tentar evitar isso de todo. Portanto, independentemente de ser uma vez utilizado para ser... Não, ou várias vezes utilizado. Para mim, aí é que estamos a fazer algum tipo de mudança.
Oferece-se um copo reutilizável a cada
profissional? Por hipótese. Por hipótese. Estás a ver? Eu sei. Lá está. Esse tipo de dispensadores, as máquinas de vending, isso que tem um objetivo para o público que não somos nós, portanto, o público, as visitas, tudo isso, isso é daquela parte em que a nossa parte de prevenção vai falhar um bocadinho. Vamos ter que gerir, que não, eu não acho normal, ou melhor, não é totalmente insequível os visitantes virem com a sua caneca, ou não é? Pronto. Mas essa é aquela parte, honestamente, ínfima. Sim,
aliás, há umas coisas, inclusivamente, sim. Que eu acho ótimas, que são, tipo, ficam como uma folha,
uhum.
Eu boto lá dentro da carteira e acho que hoje em dia não há justificação.
Sim, isso, a criatividade, o céu neste momento é o limite, efetivamente há uma quantidade dessas opções, mas a verdade é que nós temos sempre que encontrar soluções que são adequadas para o tipo de problema que temos. E há uma situação a nível interno que nós podemos resolver de determinada maneira e depois a nível externo, para os visitantes, de outra. Portanto, por isso é que eu estou a dizer, a parte da prevenção, a parte da gestão, tem que estar sempre as duas uma. Nós internamente conseguimos prevenir a utilização única do copo ou até mesmo da garrafa. Eu já não posso pedir isso a um visitante. Posso pedir é que efetivamente vá para o sítio certo, posso ter lá ao lado um ecoponto, posso o senhor ter a responsabilidade de pôr aquilo no sítio certo e voltar para o circuito e ser reciclado. É grande. Sim. Precisamente. A ideia, agora já está, isto é, como se diz, este caminho vai-se fazendo caminhando, porque, isto só para... Eu tenho aqui o meu principal desafio, o que eu identifico... temos um lago, não é? Mas de facto nós temos uma quantidade, temos vários edifícios, não são... Muitos, mas já são os quantos que temos que gerir. Temos muitos ocupantes, temos necessidades diferentes e, sobretudo, temos hábitos muito distintos. E esta é a parte que vocês todos acabaram por cima. Para mim, a principal oportunidade é dar um exemplo, não só nós, enquanto cidadãos, a nível de exercício de cidadania, mas eu acho que a Assembleia, enquanto órgão de soberania, devia estar a dar cartas neste... E, portanto, o meu objetivo, com vocês todos, é este. Diz-me, Helena.
Desculpe,
se
já falaste que todos há hábitos distintos.
Sim. Diz-me. Sim. A mim também.
Porquê? Porque fui educada e fui sensibilizada a não usar das cabinas da universidade.
Certo.
Também eu colocava à disposição essas toalhas de papel, mas tinha um aviso que dizia que os tabuleiros eram lavados, portanto ficava a responsabilidade de cada um levar uma toalha de papel. A minha escolha sempre foi
não usar.
A não usar, porque tinha esse aviso que me colocava a responsabilidade diretamente a mim de levar uma toalha de papel. Eu acho que é
certo. É verdade, isso, aliás, estou muito contente porque há aqui uma quantidade de intervenções que são todas a nível extremamente úteis, para nós percebemos que são coisinhas pequeninas, que quando eu estou a falar de 1.300... Pronto. Lá está. Isto, a parte da mudança comportamental, é de facto a parte mais complicada a nível disto, porque a parte mais fácil é... Mais fácil, enfim, é criar... Eu posso criar regras, posso fazer um plano de gestão de resíduos. Agora, se não conseguir implementar, se depois falhar tudo por tudo quanto é ao lado, a coisa fica complicada. Força.
Eu queria perguntar se é indispensável vender nas cafetarias as garrafas mais pequenas de água. A garrafa mais pequena de água, que é de 250 mililitros, eu teria uma coisa que se consome imediatamente e descarta-se imediatamente a garrafa.
Certo. É uma boa questão. Porque é que se vende garrafas de água em plástico de todos?
Pois se compra mim. Eu vendo 3, 4 garrafas dessas. Mas
sim.
Se vende bem litro ao litro, também não vendo quase nada. Porque eu vejo garrafas que se vende. Agora, para o frigorífico, ou por onde seja a garrafa, não obrigado a voltar.
Certo, certo.
Ou 200 ou 20.
Pronto. É por causa de pessoas como o Miguel.
Cada um,
cada macaco, cada um. É que esta parte aqui.
Não.
Exato, Miguel. Não sejam como a Miguel.
É isso que
estamos a propor.
Eu sei. Sim. E porque é que há dois guardanapos lá dentro? Sim, eu sei. Sim. Lá está. Eu sei. Mas lá está. O que eu acho que é um exercício importante aqui que vocês estão todos a fazer é perceber que tudo aquilo que vocês estão a usar vai dar origem a resíduo. E esse é o exercício importante. Porque o resíduo não tem que ser uma coisa obscura que alguém há de tratar. Não, tudo aquilo que nós usamos, tudo aquilo que nós compramos, tudo aquilo que nós fazemos, mais cedo ou mais tarde, vai ser um resíduo. O nosso trabalho aqui é tentar que o mais tarde seja primeiro que o mais cedo, portanto, é parte da prevenção, portanto, dar o maior uso possível e depois conseguimos, de facto, gerir aquilo que não conseguimos, porque vai sempre... E esses exemplos são... Mas entram com uma quantidade de outras coisas. Vamos... Eu estou à espera que depois receber isto tudo assim por escrito, assim de uma maneira muito para a gente fazer aqui um brainstorm. Estou a gostar muito disto. Diz-me.
Desculpa, passo novamente a questão da velocidade. Porque não tem, os talheres não estão obrigados.
Eu sei.
A zona de contacto.
Não é preciso ir para o IKEA, a Comissão Europeia também não tem.
Pronto, mas, ou seja, pegando o exemplo destes grandes, eu não sei lidar com o
Miliano. Não quero dizer que sejam bons exemplos.
Exatamente, tudo bem, podem ser bons exemplos, mas há que olhar, observar e ver o que é que é justo, o que é que para nós, se é justa ou não.
Lá está. A ideia aqui é sempre agarrar nas soluções que cumpram as nossas necessidades. Eu sei. Que ninguém usou. Sim. Pronto. A outra parte importante aqui, que é para termos uma noção de conjunto, que os primeiros resíduos que foram individualizados não foram os resíduos urbanos. Portanto, os resíduos urbanos são aqueles que eu ainda não me preocupei muito, porque a Câmara, bem ou mal, vem tratando deles. Aquilo que me estava a fazer muita confusão quando entrei para cá era todos os outros. Portanto, estamos a falar de os elétricos e eletrónicos que não tinham destino, estamos a falar das pilhas que havia um protocolo mas não estava ativo, estamos a falar dos resíduos orgânicos das cafetarias que não estavam a ser encaminhados. Portanto, todos esses que requerem um caminho distinto são mais importantes, ou melhor, são prioritários. Ou seja, todas estas pequenas coisinhas eu acho que são ótimas, mas temos que ver, temos que fazer um plano de prioritização. Para mim, tudo o que é ou mais perigoso ou em maior quantidade ganha a nível de primeiro embate. Porque não se iludam, eu já não me iludi. Tudo isto nós estamos aqui falando vai ser um embate. Há de sempre haver alguém que não vai gostar. Alguém, um grupo. E, portanto, a ideia é fazer passinhos com alguma solidez e, em particular, agarrar em todas as outras ideias do mundo que nos rodeia que estão, efetivamente, a ser implementadas e com sucesso e apresentar exemplos. E até que ponto é que podemos puxar cá para dentro alguns desses, outros não. Vamos por aí. Por isso é que eu acho que é muito importante também, e aquilo que o Dr. Gil estava a dizer deixou-me também muito, muito satisfeita, que no momento em que já temos uma equipa ambiente constituída com representantes de todas as direções de serviço, vamos conseguindo agarrar em todas as nossas ideias e testar para ver se efetivamente é uma coisa que podemos fazer uma implementação ampla. E isto vai com o tempo, mas eu estou certa que vai, não tenho dúvidas nenhumas. Precisamente, exatamente. E vocês aqui, só a vossa presença faz-me achar que isto... Exatamente. Vocês são a minha onda, portanto, vocês agora vão partilhar a palavra. Vão partilhar. Vocês agora vão... se não tiverem mais questões, eu convidava-vos... Oi? Há uma?
Uma questão.
Diz-me.
Se não tiveres esperado, por exemplo, essa bonita que se vê quando chegava ao espaço...
Sim.
E arranjarmos algo onde colocar os parágrafos.
Sim.
À entrada, por exemplo, perto da entrada. Dá para tirar a maneira de pôr de pier se nós dissermos, olha, temos isto cheio.
Pronto. Isso temos que ver. Quer responder, Sassá? Sassá responde.
Eu vou dar uma sugestão. Quando
querem
achar prego, por favor, eu compro o papel e não se
pronto. Sim, mas para, Nuno. Respondendo à tua... Sim, mas respondendo à tua questão. A verdade é que eu sei que alguns de vocês já têm encontrado soluções mais ou menos criativas para ter uma recolha seletiva nos próprios gabinetes. Eu próprio, ainda Dom Carlos, a primeira coisa que fiz foi essa. Há uns caixotes que aquilo valha-me Deus, não é nada de jeito, mas é o que é, é para iniciar essa ideia. Portanto, para nós entrarmos certos, a ideia é ter os ecopontos iguais para toda a gente. E, portanto, a DAPAT não te vai comprar ecopontos provisórios de todo. Para comprarmos tem que ser uma coisa certa. Pronto. O que acontece é que também não é a DAPAT que vai fazer essa recolha. Portanto, isso são os resíduos urbanos e, portanto, o serviço de limpeza terá que ter essas indicações de, olha, neste lado vamos começar a fazer isto, ainda não são os sítios certos ou os ecopontos certos ou finais, mas eles querem aqui, portanto, vocês, por favor, tenham alguma atenção para não fazerem aqui o que fazem no canal Parlamento e depois o mundo fica triste. Podemos trabalhar nisso sem dúvida nenhuma. A ideia é essa, porque eu acho que não é por estar um ecoponto que a pessoa vai se habituar a ir lá. Ajuda, mas se a pessoa já tiver esse hábito, ser um ecoponto bonito ou ser um caixote feio, será exatamente a mesma coisa. Então, vamos embora. Sexta-feira a gente discute isso. Então... Eu por mim acabei. Espero que vocês tenham gostado e essas coisas. Boa! Agora podemos ir todos a almoçar, portanto, cada um onde quiser, não é? Que, pronto, agora aqui um tempo. Que é para não cansar, não é? Que é para não cansar. É, pá, depois a gente cansa-se muito uns dos outros, deixa-me andar. Às 14h30 encontramos ali à porta da cantina para darmos umas visitas técnicas e depois voltamos aqui. Está certo? Sim, exatamente, da cantina, sim, exatamente. Que é outra questão, né? Porque estão lá aqui os pratos.
Já as disse.
Obrigada. Então, autorizando as garrafas de água. Foi? Olá, Paula, tudo bem? Não, estou com a próxima inibida.